África Global.
De outubro é Dia Mundial de Luta contra a Pena de Morte, organizado pela Amnistia Internacional e por diversas organizações de defesa dos direitos humanos, que este ano chamam a atenção para os casos de deficientes mentais e psicológicos que são condenados à morte em várias partes do mundo, refere o presidente da Amnistia Internacional Portugal, Vítor Nogueira.
Nós hoje temos assistido a uma evolução muito grande da questão da pena de morte. Hoje, a maioria dos países do mundo, felizmente, já aboliram a pena de morte ou não fazem execuções, que é uma situação que é positiva e que vem na sequência de campanhas grandes que têm vindo a ser desenvolvidas. Embora, evidentemente, haja zonas do mundo e haja países em que a pena de morte tem uma dimensão muitíssimo grande. Para não repetirmos sempre, digamos, apenas os números e a evolução, que às tantas as pessoas perdem um pouco a noção disto, por vezes vai-se, digamos, dar uma atenção especial, um enfoque especial a algumas situações, a algumas abordagens que são menos comuns. E este ano, por exemplo, falamos da questão das pessoas com deficiências mentais, com atraso mental, com problemas psicológicos graves e que, apesar disso, continuam a ser executadas em alguns países. Por exemplo, no Japão também há casos de pessoas com distúrbios mentais também são condenados à morte e que podem ser executados. Por exemplo, as pessoas em corredor da morte no Japão não podem contactar com ninguém, vivem sempre em estado de isolamento total, não podem sequer falar com outros condenados, estando na sua cela não podem ver televisão, estando na sua cela não podem andar na cela às voltas ou ocupar assim, têm que estar sentados. E, portanto, há situações destas que são de uma crueldade extrema e que são completamente injustificáveis do ponto de vista do exercício da justiça.
Com efeito, o direito internacional proíbe essas práticas, sublinha ainda Vítor Nogueira.
Todas as legislações, digamos, em princípio, consideram que uma pessoa, para ser condenada à morte, tem que ter a noção do crime que cometeu, quando é julgada. Se existem pessoas que são paranoicas, são bipolares, que têm distúrbios mentais muito grandes, que têm atraso mental, que têm uma mentalidade, uma consciência, um desenvolvimento de criança, essas pessoas não podem estar em condições de ser julgadas. Em alguns casos, eles não têm condições sequer para poderem organizar a sua defesa, para poderem ter um advogado e negociar e falar com o advogado e decidir sobre o processo. Não têm ideia. São pessoas que não têm capacidade de ser julgadas, muito menos condenadas. Em alguns casos, a deficiência mental, as perturbações psicológicas continuam em corredor da morte. Em alguns países até são acompanhadas com um psiquiatra estando no corredor da morte, mas são executadas. Isto é um crime imenso, digamos, porque de facto os Estados não podem fazer isto. O direito internacional proíbe expressamente esta situação e, em alguns casos, os próprios países tem legislação que contempla estas situações. Mas depois, a implementação das decisões não é feita.
Contudo, para além dos casos de pessoas com deficiências mentais e psicológicas, e não obstante o progresso feito, de forma geral, existem ainda muitos países que aplicam a pena de morte ou até, de algum modo, na Constituição, muito embora a situação esteja a evoluir de forma positiva.
Há 20 anos, havia 34 países que ainda executavam. 10 anos depois, haveria 25 países. O ano passado, houve 22 países que fizeram execuções. Evidentemente que há sempre situações complexas, aborrecidas. Por exemplo, há países que nos últimos 5 anos sempre fizeram execuções. O Bangladesh, a China, o Irão, o Iraque, a Coreia do Norte, a Arábia Saudita, o Sudão, os Estados Unidos e o Iémen sempre tiveram execuções, nunca interromperam as execuções nos últimos 5 anos. Mas há situações também más, por exemplo, há países como a Indonésia, o Kuwait, a Nigéria e o Vietnã que recomeçaram as execuções. De qualquer maneira, houve também um aumento de execuções no ano passado.
O número de países que fazem execuções está, segundo Vítor Nogueira, relativamente concentrado.
Tirando a China, que tem milhares de de execuções e que os números não são oficiais, não são conhecidos, não se sabe quantos são. 80% das execuções no mundo estão concentradas no Irão, no Iraque e na Arábia Saudita. Depois há outros países em que vai havendo, mas há regiões do mundo muito grandes em que já não há condenação à pena de morte. Os Estados Unidos, por exemplo, é o único país dos 56 da OCDE que continua a ter a pena de morte. Em África há apenas 5 países, entre os países da União Africana, que fizeram execuções o ano passado. 37 países africanos são abolicionistas, na lei ou na prática. Se formos ao Sudeste Asiático, é evidentemente uma zona, a Ásia é uma zona em que há muitos países com pena de morte, assim como no Médio Oriente. Mas a Europa, por exemplo, e a Ásia Central não teve nenhuma condenação à morte, embora na Europa continue a haver a Bielorrússia, que continua a fazer execuções, mas não houve execuções em 2013. E, portanto, esta tendência vai-se acentuando com uma preocupação maior em termos do mundo inteiro para que as condenações à pena de morte vão reduzindo e para que a pena de morte venha sendo abolida. Ainda recentemente, a Guiné-Bissau e a Angola, etc., aderiram ao protocolo adicional do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos que defende a abolição da pena de morte em todo o mundo. Foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E nós pensamos que isto é uma tendência positiva, porque, de facto, a pena de morte é uma pena arbitrária, cruel, irrevogável, irreversível. É um crime premeditado cometido pelos Estados.
Por que os Estados têm tanta dificuldade em acabar com a pena de morte definitivamente?
Depende muito de razões culturais, não é? Alguns países islâmicos mantêm a pena de morte, é uma tradição religiosa, tem uma evolução relativamente difícil. Também acontece muito em zonas de grandes conflitos, de grandes morticínios, em que a pena de morte continua a ser praticada, utilizada. Os países socialistas tinham pena de morte, depois a situação foi evoluindo, a RDA foi o primeiro país a aboli-la, mas depois outros países dessa zona também aboliram a pena de morte. Em alguns casos, para aderirem à União Europeia, houve países que tiveram que abolir a sua pena de morte, o que foi um facto positivo. Nos Estados Unidos, por exemplo, Maryland tornou-se o 18º Estado americano a abolir a pena de morte no ano passado. Mas, em certas zonas do Sul, por exemplo, a pena de morte é uma dimensão cultural. A população considera que, para grandes crimes, deve haver uma pena limite. Neste caso, seria a pena de morte. Já houve um moratório da pena de morte nos Estados Unidos, às execuções, que durou uma série de anos, mas ela está aí. O Texas tem 41% das condenações à morte nos Estados Unidos, só o Estado do Texas.
O presidente da Amnistia Internacional Portugal concorda com a ideia de que se um país influente e democrático como os Estados Unidos abolissem a pena de morte, teria muita influência a nível de todo o mundo, pois, salvo raras exceções como o Japão e os próprios Estados Unidos, a pena de morte está ligada à falta de democracia. Além disso, não está demonstrado que a pena de morte contribua para diminuir os crimes graves, como muitas vezes se afirma.
De facto, a pena de morte é apresentada como uma forma de prevenir crimes particularmente graves, não é? Mas a verdade é que não existe qualquer evidência estatística que permita relacionar a pena de morte com a criminalidade. Não é possível. Não há nenhum dado que permita comprovar esta situação. A pena de morte em Portugal foi abolida há 120 e tal anos. E, curiosamente, o ministro da Justiça da altura invocou exatamente a situação contrária. E ele estava muito avançado em relação ao seu tempo, não só do ponto de vista, digamos, cronológico, Portugal aboliu a pena de morte há muitos anos, mas também porque ele foi utilizar uma argumentação que hoje serve às pessoas que estão contra a pena de morte. Em Portugal dava-se o caso de, durante uma série de anos, o rei ter comutado as condenações, as execuções, as pessoas eram condenadas à morte, mas o rei depois tinha um ato de clemência e comutava as penas. E foi possível determinar que durante mais de 10 anos disto acontecer, a criminalidade tinha reduzido. Ou seja, não foi por medo da execução que as pessoas deixaram de fazer crimes. Foi porque a sociedade ficou mais pacificada pela ausência de mortes, pela ausência de execuções. E, portanto, a pena de morte não tem um efeito de prevenção do crime. E depois há um outro tipo de fator. Por exemplo, em crimes passionais, em crimes de outra natureza, em que as pessoas agem sobre estados emocionais de tal maneira graves, de tal maneira perturbadores, que não estão racionalmente a pensar que não podem fazer este ato porque senão são condenados à morte. As pessoas estão de cabeça perdida, não têm capacidade de pensar, de julgar. O mesmo acontece com estes deficientes mentais e o mesmo acontece em muitas situações particularmente complexas em que não é a racionalidade que domina. Ou seja, as razões do medo da condenação não funcionam neste caso, porque as pessoas não estão controladas pela razão, estão dominadas por fatores emocionais, afetivos e outros que perturbam o seu comportamento.
Muito trabalho, portanto, a fazer junto dos Estados e mesmo das populações para acabar com a cultura e a prática da pena de morte no mundo. Gahora.